Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
O nosso programa de hoje vai tratar do tema Por que nos decepcionamos? E nós estamos aqui com nossa equipe toda a postos. Nós estamos na técnica com o Valdir Manente. Nos telefones nós temos a Cristina e Adriano. Eu, Sérgio Martins, estou excepcionalmente substituindo o Turíbio, que está com um compromisso profissional hoje e não pôde estar presente conosco, mas está presente em espírito. Temos a certeza que ele está nos acompanhando com muito interesse lá de onde ele está. E estamos aqui com o Hélio Delanossi e o Mário Bardella para comentar as perguntas, comentar as questões que nós vamos discutir hoje. Esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nosso cônjuge não atinge nossas expectativas. Nossos filhos não são como queremos. Nosso emprego não é o ideal. E até a casa religiosa que frequentamos está cheia de defeitos. Ao percebermos isso, a decepção é certa. Mas por que será que nós nos decepcionamos? É sobre isso que hoje o programa Semeando a Boa Nova estará discutindo. E eu quero começar esse nosso bate-papo de hoje perguntando para o Marinho o seguinte. Nós acabamos de falar agora sobre os vários fatores que nos causam a decepção. Por que que isso acontece, Marinho? Qual a razão disso tudo? São as pessoas que são extremamente falhas ou, na verdade, são as nossas expectativas que são muito altas?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui junto com você para conversarmos sobre os princípios da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Esta questão da decepção, como nos foi encaminhada a pergunta aqui pelo Sérgio, muitas vezes está mais relacionada com as nossas expectativas indevidas do que propriamente com as falhas das pessoas ou o fato das nossas expectativas serem muito altas. Nós não estamos sempre imaginando ou esperando coisas que estejam além do que as pessoas possam dar. Nós, na realidade, estamos esperando coisas que nós gostaríamos que assim fossem para satisfazer a nossa preferência pessoal. Quando algo se passa diferente daquilo que imaginamos como o mundo ideal, daquilo que imaginamos como o padrão comum, como imaginamos a forma como nós queremos nos apresentar e nos aparentar perante os demais, é onde percebemos que a distância entre esse desejo, esse ideal, esta maneira de vermos o mundo, é que gera a insatisfação, gera aquela decepção. E não raro a gente percebe que existem pessoas até que caminham muitas vezes para uma depressão por causa disso. Então está muito mais relacionado com a forma que a gente vê o mundo, Sérgio, do que com a própria expectativa que a gente faça.
Mas nós temos também uma questão de expectativa, e nós também temos nós observamos muito as pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes as pessoas, olha, afinal de contas a gente não é perfeito, não é verdade? E nós falhamos em muitos aspectos. As pessoas que estão à nossa volta falham em muitos aspectos. E a gente precisa aprender a conviver um pouquinho com essa falha, a gente precisa aprender a conviver um pouquinho com as limitações das pessoas que estão em torno da gente. E aí eu pergunto uma coisa para os companheiros aqui da mesa. Aceitar esse comportamento falho não é se envolver na mesma falha? Nós, na hora que nós começamos a aceitar o comportamento falho das pessoas que estão em nossa volta, nós não acabamos compactuando com esse mesmo erro? Nós acabamos aceitando esse comportamento? Nós não deveríamos ter uma outra atitude? Hélio, o que você pode dizer para a gente?
Aí eu me lembro de Jesus, né? Porque Jesus tinha ele convivia, ele tinha lá aquele grupo com quem ele convivia, diga-se de passagem, um grupo até que ele escolheu para conviver, né? Que ele chamou aquelas pessoas para que o acompanhasse na sua jornada e que se tornaram nós chamamos de apóstolos hoje, né? E outros que ficavam ao lado, seguindo. E todos ficavam muito atentos ao que ele ia achar de cada situação que acontecia. Várias situações aconteciam e ele era sempre chamado a emitir uma opinião. Quando aconteceu alguma coisa, todo mundo, ninguém fazia nada, olhava para ele. Será que ele gostou ou será que ele não gostou, né? Será que está certo ou será que não está certo? E sobre isso é que nós vamos pautar, acho que é a nossa conduta, porque ele nunca omitia assim, ele ficava, ele emitia uma opinião, falava, ó, isso está certo, isso está errado, né? Ele procurava levar as pessoas à reflexão. Quer dizer, quando acontecia um fato, ele colocava aquele fato sob a luz da razão, né, do que tinha acontecido, e as pessoas, cada um que julgasse segundo o seu prisma, segundo a sua forma. Então a gente entendia que ele não julgava, nunca ele julgou as pessoas. Ele julgava o fato ele julgava, né? Quer dizer, isso é bom? Não, isso não é bom. Uma árvore pode dar bons frutos? Não, não dá. Uma árvore má dá bons frutos? Não, uma árvore má não dá bons frutos, dá maus frutos. E assim ele ia fazendo as pessoas pensarem, né? Eu acho que o que é mais conhecido de todos, a gente pode dizer aqui, o caso da mulher adúltera, por exemplo, ela decepcionou as pessoas, todas, porque todas queriam apedrejar aquela mulher. Porque era o hábito, era o costume, era o que se esperava das pessoas apedrejar aquela mulher. Ele falou, ah, bom, tudo bem, falou, se alguém estiver sem pecado, atire a primeira pedra nela. E aí as pessoas simplesmente não atiraram, saíram de lá. Ele não disse assim, olha, não atira, né? Ou atira, né? Quer dizer, ela está errada, ela está certa. Mas assim que eles saíram, que todos saíram, ele falou assim, olha, eles não te julgaram, eu também não vou te julgar, mas vá e não peques mais, foi o que você falou. Então ele falou, não, se você continuar fazendo isso, vai dar errado. Então acho que nós não podemos nos furtar de dar a nossa opinião quando acharmos que uma coisa está errada, para como vocês não compactuar, né, para que aquele erro persista, né? Mas de qualquer maneira, leva a pessoa, ela tem que achar que está errado ou que está certo, né? É nós podemos dar a nossa, que é o que Jesus fazia, né?
Se Jesus não entendesse seus seguidores, seus apóstolos, como você bem citou, naquilo que eles levavam a Jesus, para Jesus emitir uma opinião, para ajudá-los, e se Jesus se decepcionasse com eles, então imagine esta humanidade toda na questão de decepção, como é que seria, né? Todo e qualquer companheiro em nosso derredor, que qualquer erro, nós nos decepcionássemos, o mundo viveria debaixo dessa decepção. Seria decepção de norte a sul, de leste a oeste.
Um,
né,
caso que o Mário conhece bem, até a gente quer até comentar, o caso do Tomé, né, Mário? A atitude do Tomé. O Tomé chegava, Jesus esteve aqui. Tomé falou, não. Não esteve, não acredito. Eu só acredito vendo. Então ele não ficou, aquela atitude do Tomé não decepcionou Jesus. Por ele estar duvidando de que ele fosse Jesus. O que ele fez? Na outra oportunidade em que ele estava, o Tomé estava presente e ele voltou a estar com o seu grupo. E ele sabia que o Tomé duvidava de que era ele. Mas nem por isso ele julgou o Tomé, mas ele aceitou a dúvida do Tomé. Falou, Tomé, vem aqui e coloque a mão aqui na minha ferida, né? Põe a mão aqui. Aí o Tomé foi lá e pôs a mão. E agora você acredita? Ah, agora eu acredito. Foi, então tá bom. Mas bem-aventurado aqueles que acreditam sem ver, né? Quer dizer, o que ele disse. Que é aí que eu quero que o Mário até comente, né? É quando a pessoa consegue ter uma expectativa, de viver uma expectativa antes de que ela aconteça. Ele consegue projetar, planejar, quer dizer, acreditar no futuro. Que é o que as pessoas normalmente não fazem. Elas acreditam só no que estão vendo. E o que estão vendo já aconteceu. Né? Já aconteceu. Nós temos que estar trabalhando por uma coisa que não aconteceu, né, Mário? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso aí.
Sem dúvida, eu gostaria de abordar esse comentário que o Mário pede. Eu gostaria de comentar este aspecto que o Mário nos pede, lembrando que a questão do erro, a questão da falha, a questão das decepções, tem várias origens, né? Nós podemos nos decepcionar quando, por exemplo, vamos supor que nós temos um filho que vai, que frequenta a escola e é um excelente aluno, né? Esse filho constantemente tira notas altas, né? Todos os meses, todas as provas, todos os exames, de uma maneira assim destacada, ele tem
bons conceitos e boas notas e está sempre com bom aproveitamento. E de repente acontece, de um determinado momento, isso não acontece, não se repete isso. E aí vem uma decepção, né? A pessoa fala, puxa, mas eu esperava aquilo, porque você sempre fez isso. Então esta é uma das decepções que a gente possa eventualmente colecionar. Mas aí vem a questão da falha, vem a questão do erro, né? Como vindo ao ponto que o Hélio colocou. Se nós entendermos que essa falha ou esse erro foi alguma coisa independente da intenção da pessoa, se a pessoa fez o melhor que podia, esforçou-se, trabalhou por aquilo, e ainda assim a pessoa não conseguiu, é muito importante que nós tenhamos a compreensão da dimensão humana que a pessoa tem. É natural que nós tenhamos esses momentos. Então, realmente, deveríamos nos decepcionar numa situação dessa, embora a nossa expectativa fosse diferente. Não deveríamos, porque estamos sujeitos a esses equívocos, estamos sujeitos às nossas limitações. E, principalmente, quando nós percebemos e entendemos que, através do erro, através da falha, é que também nós aprendemos muito. Quando nós estamos equivocados, quando nós estamos seguindo um princípio errado, quando nós estamos propositalmente fazendo alguma coisa que nós sabemos que não é o correto, aí é diferente, porque aí, se nós aceitamos aquilo, nós compactuamos com aquele erro, como foi ali colocado, né? Mas, vindo ao ponto do exemplo evangélico que o Hélio nos coloca, nós estamos querendo, portanto, dizer que é muito importante a gente considerar a intenção que a pessoa teve. A intenção, quando ela é elevada, quando ela é correta, mesmo que a falha ocorra, ela precisa ser entendida, compreendida, tolerada, orientada, explicada, para que aquilo possa melhorar. Agora, quando nós sabemos que a intenção é prejudicial, ela é deletéria, ela realmente não está alinhada com os princípios de amor de Jesus, nós não podemos compactar com aquilo em nenhum momento.
Eu queria continuar nessa questão da falha, da expectativa que nós temos, que o Marinho estava colocando muito bem. Marinho, essa compreensão, essa necessidade de compreensão, às vezes a gente tem que ter conosco mesmo. Nós também nos decepcionamos conosco em função dos equívocos que nós nos envolvemos. Nós precisamos desenvolver tudo isso que você estava falando em relação ao próximo, precisamos desenvolver em relação a nós mesmos, aceitar as nossas limitações?
Sim, é necessário, porque não cada um de nós tem a sua maneira de ser, evidentemente. E existem aqueles de nós que são muito rigorosos consigo mesmos. Existem aqueles de nós que impõem-se em determinadas metas, impõe determinadas exigências que transcendem o bom senso. Vamos voltar a um exemplo que acabamos de citar do aluno na escola, né? Nós podemos ver que existem alunos que não aceitam para eles mesmos de que eles não tiram a nota máxima. Quando acontece de não tirar a nota máxima, ficam chateados, se frustram. Por quê? Porque a sua meta era sempre tirar a nota máxima. E isso é louvável do ponto de vista de meta? Sim. É bom que a gente tenha essa meta. É bom que a gente se esforce para a gente sempre conseguir o melhor. Não há melhor dúvida. Mas o dia que nós não conseguimos, nós não podemos nos decepcionar a ponto de acharmos que alguma coisa aconteceu conosco. E quando na realidade nós devemos é procurar entender o que aconteceu, nos aceitarmos, verificarmos que dentro do contexto total aquilo ainda continua sendo uma coisa boa, não é tão ruim. Então, essa busca pela perfeição, ela sem dúvida nenhuma nos impõe determinadas buscas, determinados padrões que muito mais estão afetos a um egoísmo, estão muito mais afetos a um orgulho que muitas vezes as pessoas querem, do que na essência propriamente dita, que é de nós procurarmos fazer o melhor. Quando nós procuramos fazer o melhor e conseguimos, ótimo. Quando nós procuramos fazer o melhor e não conseguimos, não é tão ruim, porque nós estamos tentando, estamos aprendendo com aquele equívoco, aquele erro. Agora, quando nós tentamos fazer o melhor e paramos de nos aceitar por causa disso e nos recriminamos por causa disso, é bom a gente parar para ver o que está falando mais alto. Se é a essência do que nós queremos realizar ou se é um orgulho ou uma vaidade que está falando muito alto.
E se essa, né, desculpe, e se essa intenção, né, de buscarmos sempre o melhor, isso para nós, é, dentro da essência de fazer as coisas corretas, isso para nós faz bem, mas que nós possamos estar passando para o outro, que ele possa entender também que as intenções eram boas de nossa parte e que gostaríamos que eles entendessem também por que não, nós não atingimos o nosso ponto, aquele objetivo que era a nossa busca, né?
É que quando nós... nós temos que, talvez, mudar um pouco a palavra, né? Nós temos que ter ideais, eu acredito. Porque se você tem um ideal, esse ideal, ele muitas vezes está distante de ser alcançado, mas você está caminhando para aquele ideal. O meio do caminho tem várias... Para você chegar no ideal, existem várias etapas. Então você vai queimando aquelas etapas. Então, às vezes, você, como o Mário disse, você não venceu completamente a primeira etapa. Mas você está com o foco certo, você está indo de encontro ao seu ideal, né? Você sabe que você está seguindo para aquele caminho, embora que você aí se atrase um pouco, outras pessoas se adiantam mais do que você naquele mesmo caminho em que você está. De repente você passa por aquela pessoa e aí você vai indo. O que a gente precisa tomar muito cuidado, que eu volto a Jesus, que tem que ser o nosso modelo maior, né? O nosso ideal maior, porque ele como ideal, se você tem ele como ideal e os ensinamentos, o que está no Sermão do Monte principalmente, como ideal de vida, você dificilmente você vai se decepcionar. Dificilmente você vai encontrar, você vai ficar decepcionado com você e também com as outras pessoas, porque ali ele deixou a fórmula, vamos dizer assim, se é que se pode dizer assim, de como nós devíamos nos julgar, né, e como nós devíamos julgar os outros. Quer dizer, então, ou seja, é que ele disse que é que tem que ser com a mesma medida, né? Na medida que você julga os outros, você tem que se julgar. Ou seja, que o que você julgar os outros, você vai ser medido. Quer dizer, na medida que você equilibra esse ponto, se você conseguir equilibrar esse ponto do julgamento, você aceita melhor os outros. E aí você se aceita melhor. Porque se você não aceitar os outros, você não vai conseguir se aceitar. Por mais que você engane por fora, assim, a gente se engana. A gente passa até a impressão que a gente está se aceitando. Mas não está. Mas na verdade nós não estamos conseguindo aceitar os outros. Então aquele julgamento que nós fazemos dos outros, acabamos nós fazendo para nós mesmos. E é cruel, né? Esse julgamento ele é cruel e a gente acaba não se aceitando. E a gente foge do ideal. Coloca ideais em coisas que não são ideais. Pode-se dizer assim, né? Quer dizer, não é o ideal, porque como Jesus falou, onde estiver seu tesouro, estará o seu coração. Quer dizer, então se você coloca o seu tesouro em lugares que a ferrugem corrói, que a traça come, ou seja, coisas perecíveis, e seu ideal fica em coisas perecíveis, você fatalmente vai se decepcionar, porque a ferrugem come mesmo e a traça come mesmo, né? Você perde, vai perder mesmo essas coisas, né? E nós temos que mudar realmente, nós temos que ter um foco, nós temos que ter ideais, em cima desses ideais procurar
o caminho. O Hélio estava falando agora a respeito do julgamento, da severidade do julgamento, né? O Marinho também falou agora há pouco que muitas vezes o estabelecimento de metas irreais tem muito a ver com o nosso orgulho. E um pouquinho antes foi falado a respeito de que essa decepção que nós temos conosco pode nos conduzir a uma depressão. Então, pelo que eu estou entendendo, eu gostaria até que o Marinho comentasse alguma coisa a respeito. Muitas vezes essa doença que hoje em dia já está a nível de epidemia, que é a depressão, ela pode ser disparada por nós mesmos, por uma questão de orgulho, por uma questão de severidade nas nossas atitudes, Marinho?
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quando nós temos uma noção equivocada, quando nós temos um conceito errôneo do mundo e da vida, nós estamos sendo sérios candidatos a nos decepcionarmos e termos os impactos emocionais de uma decepção, que pode levar a uma depressão. Aí é que vem, talvez o nosso ouvinte possa estar perguntando nesse momento, Sérgio, mas o que o Espiritismo tem a ver com tudo isso, né? E aí é que vem, acho que a essência da grande mensagem do programa de hoje, me parece, que é a de nós entendermos que a nossa grande meta na vida deveria ser a nossa melhoria espiritual, deveria ser a nossa conquista de novos degraus na escala evolutiva do nosso espírito. Se nós dissermos que a nossa grande meta é a conquista da perfeição espiritual, talvez nós estejamos colocando uma meta que vai estar muito, muito, muito distante, né? Mas se nós colocarmos que na presente existência, se nós entendermos que nós somos espíritos imortais, que estamos nesta presente existência, numa experiência reencarnatória, e que vamos ter tantas outras ainda oportunidades de reencarnação neste mundo, em outros mundos talvez até mais evoluídos, nós vamos começar a perceber que a grande meta do espírito, a grande meta de uma determinada existência, é nós regressarmos ao mundo espiritual um pouco melhor do que quando nós chegamos aqui. Então, essa busca de uma melhoria, essa busca de um aprendizado, de um crescimento, é que faz e acaba balizando um pouco as nossas metas, as nossas expectativas. Porque se nós pretendemos concluir a presente existência livre de equívocos, livre de erros e atingindo uma perfeição, nós estamos com uma compreensão totalmente equivocada do nosso mundo e da nossa finalidade, e com isso a gente vai acabar se impondo, sofrendo, né, se decepcionando com frequência e trazendo para nós doenças até, sem dúvida nenhuma, porque o impacto emocional de um entendimento equivocado e uma decepção muito forte, ele pode nos conduzir, sem dúvida nenhuma, à depressão e outras doenças mais.
O Hélio, o Marinho falou agora a respeito da questão de utilizarmos a reencarnação como uma oportunidade de crescimento, né? Já por vários programas aqui nós conversamos a respeito da reencarnação, sabemos que existe uma programação reencarnatória, existe um roteiro mais ou menos traçado para que possibilite o nosso aprendizado, para que possibilite esse nosso crescimento. Eu pergunto a você, a decepção com a nossa vida, porque muitas vezes nós enfrentamos dificuldades sérias nas nossas vidas, né? A gente conhece pessoas que, por mais boa vontade que têm, por mais esforço que fazem, enfrentam dificuldades sérias na vida. A não aceitação, que muitas vezes isso pode estar ligado à programação reencarnatória dela, a não aceitação dessas dificuldades, a não aceitação daquilo que foi programado para a nossa reencarnação, que seria o melhor para o nosso aprendizado, e tem a ver alguma coisa com a decepção? Isso também não é um pouquinho de falta de fé? Quando nós nos decepcionamos com aquilo que a vida nos oferece, isso não é um pouquinho de falta de fé?
Então, é muito interessante essa pergunta, porque Jesus, eu quero muito reportar Jesus aqui hoje, até porque eu acho que não existe nada do que existe dentro da conviviologia, da ciência da convivência, que Jesus não tenha tratado. Eu acho que tudo que existe hoje vem em cima desse tratado que Jesus tratou. Ele colocou, e Paulo também colocou numa das suas epístolas, né, porque as pessoas se comparavam já naqueles tempos, né, se comparavam com os outros. E nessa comparação, as pessoas acabam fazendo uma desiderata, como se fala, né? Quer dizer, ele acaba se decepcionando quando você se compara, porque toda comparação te leva, se você acha que você é muito baixo, você vai encontrar uma pessoa mais baixa do que você. Se você acha alto, de repente você acha uma pessoa mais alta que você, você vai se achar baixo, né? Se você se acha gordo, você vai encontrar um mais gordo que você, vai se achar magro. E se você achar algum magro, você vai se achar gordo. Então essa comparação que a gente fica fazendo com as outras coisas é que é inadequada, né? Porque até nos dons, o Paulo tratou desse assunto, que nos dons as pessoas procuravam os dons. Então ele falou que não existe um dom maior do que o outro, certo? Quer dizer, um músico, ele não é mais importante do que um engenheiro eletrônico, né? Assim como um pesquisador, um cientista, ele não é mais importante do que um engenheiro civil. E assim, todos os dons são necessários para que as coisas se completam. Não existe ninguém em situação melhor do que ninguém. Todos têm a sua importância, e sem isso não existiria a vida. E a partir desse momento, é que nós temos que aceitar a nossa programação reencarnatória, porque nós não recebemos uma bula, né? Uma receita, olha, você vai fazer tal coisa nessa vida. Mas nós temos uma série de evidências para aquilo que nós temos dom, para onde o nosso aquilo que nós fazemos com mais facilidade, e nós percebemos claramente que nós temos dom para determinadas coisas e não temos o dom tão acentuado para outras coisas. E de repente, ou nós fazemos isso conosco mesmo, ou alguém faz isso conosco, nosso pai, muitas vezes, nós fazemos com nossos filhos, tentando empurrar a pessoa para um lado que não é o dom que ela tem. Então você percebe claramente que a pessoa está indo contra aquilo que é natural nela. É aquilo natural. E isso então seria o que a gente precisa ser. Ela está trabalhando contra a finalidade da reencarnação dela. E quando ela fica, ela acha o caminho, ela está naquilo onde é o dom dela, as coisas transcorrem com uma certa facilidade, ela percebe que ela se transforma numa pessoa muito eficiente naquilo que faz, ela é procurada para fazer aquilo, enfim, ela acaba se destacando aí. Então, o que eu poderia dizer, que é difícil até falar sobre isso, é que nós temos que ter confiança em Deus. Confiança em Deus, de que realmente nós temos que caminhar por aquilo onde nós percebemos claramente que é o nosso dom, sem preocupação com o futuro daquilo lá, no que aquilo vai acontecer na frente, lá no futuro. Porque o futuro, certamente, se você procurar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, é o que você tem que fazer, e fazer tudo que você for fazer, você fazer exatamente da maneira que você gostaria que fosse feito para você, tudo, sem exceção. Até dar uma informação na rua, se alguém te pedir uma informação, você tem que dar a informação do jeito que você gostaria de receber essa informação, né? Tudo o que você necessitar lhe será dado por acréscimo, né? Isso Jesus prometeu, e realmente isso acontece.
Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para toda a mesa, porque nós vamos fazer uma pequena interrupção para os nossos comerciais, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa questão da justiça divina que o Hélio citou agora. Até que ponto a nossa decepção com as dificuldades que nos apresentam a vida não é uma falta de fé, não é uma falta de confiança na justiça divina? Isso daqui nós vamos comentar agora, depois do nosso intervalo.